Beruchim Habayim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Shemini. Nossa parasha começa com as palavras Vayhi Bayom HaShemini, e foi no oitavo dia. Nós vamos aprender em nossa parasha exatamente o que aconteceu no oitavo dia, seguindo 7 dias anteriores, que diariamente ergueram o Mishkan, o santuário, e depois desmontaram o Mishkan. E finalmente, quando chegou o oitavo dia, ergueram o Mishkan e iniciou a Avodat HaMishkan, o serviço divino que Aharon, o sumo sacerdote, e seus filhos executaram no Mishkan. E a Torá nos relata que um dos assuntos singulares e especiais que aconteceu neste oitavo dia é que desceu um fogo minashamayim dos céus e consumiu as oferendas que Aharon e seus filhos trouxeram. Conforme diz o versículo, Bateitzei eish milifnei Hashem, e saiu um fogo de Deus, Vatochal al hamizbeach et haolav et hachalavim, e consumiu oferendas que trouxeram no altar, vayarkol ha'am vayoronu, e o povo viu, e ficaram alegres e felizes, vayiplu al pneihem, e caíram sobre suas faces. Era um momento muito importante e elevado, que expressou a grandeza deste dia, o oitavo dia. E durante o decorrer da parasha, a Torá também nos relata sobre o falecimento dos dois filhos do Aharon, Nadav e Avihu. O motivo de seu falecimento é explicado que eles atingiram um nível super elevado em sua aproximação com Hashem. Eles tiveram um anseio tão intenso e profundo de se aproximar para Hashem, que eles passaram os limites e chegaram no nível chamado Klot HaNefesh, o desprendimento da alma. Este fato nos demonstra o grande momento e elevação que os Bnei Israel presenciaram no oitavo dia Lemiluim, de preparo para o Mishkan, de tal maneira que precisava advertir e cuidar que os Bnei Israel, para que eles não cheguem jamais no nível de Klot HaNefesh, que é a separação de alma e corpo antes do tempo que Deus programou. E no fim da nossa parasha, a Torá continua nos dando e detalhando as leis de Kashrut, quais que são animais, aves e peixes que são kasher e quais que são animais, aves, peixes que não são kasher. E no fim a Torá nos adverte também de se cuidar de não comer insetos e répteis. Uma pessoa que infelizmente se encontra no nível e no patamar de querer comer shekatsim ou remassim, répteis e insetos, obviamente se encontra num nível muito baixo, bem inferior. Sendo que répteis e insetos são comidas que nafsho shel Adam katsabahem, que segundo o Ramban, uma pessoa por natureza deve sentir nojo e repugnância. E se a Torá deve nos advertir sobre a proibição de não se alimentar com répteis e insetos, isso nos mostra que está se tratando sobre pessoas que, infelizmente, não atingiram nem um nível básico em sua ligação com Deus. E logo percebemos uma pergunta. Será que na mesma parasha que começa com Vayhi Bayom HaShemini, que os Bnei Israel atingiram um nível tão elevado e tão próximo como Hashem, na mesma parasha a Torá faz questão de nos advertir sobre répteis e insetos? Será que a Torá está falando para a mesma pessoa desde o início até o fim? E a resposta é a seguinte: a Torá está querendo nos ensinar em nossa parashá a importância de Kabbalat Ol, de se tornar submisso à vontade da Hashem. Existem pessoas que acham que Kabbalat Ol, se tornar submisso à vontade da Hashem, somente cabe quando uma pessoa se encontra num nível baixo, quando ele não possui ainda Ahavat Hashem, amor para Deus. Quando uma pessoa ainda não atingiu seu contato individual e seu próprio anseio de se ligar com Hashem, cabe a ele exigir de si mesmo submissão e disciplina. Mas, em contrapartida, quando uma pessoa conseguiu um nível elevado na Avodat Hashem, de tal forma que a pessoa conseguiu despertar Ahavat Hashem e Yirat Hashem, amor para Hashem e reverência para Hashem, será que ele ainda precisa manter um nível de submissão para Hashem? Ou ele pode confiar sobre seus sentimentos que com certeza vão guiá-lo no caminho certo? E vem na Torá e nos ensina, em nossa parashá, que Kabbalat Ol, submissão à vontade de Deus, é o Yesod, é a base e o início de toda maneira de servir e nos ligarmos com Deus. Ou seja, Kabbalat Ol é fundamental e necessário, mesmo quando uma pessoa atinge os mais altos níveis. É proibido e é contraindicado que a Avodat Hashem, o serviço para Hashem, seja baseado somente sobre intelecto e sentimento. Mesmo quando alguém conseguiu revelar e despertar o intelecto e sentimentos dos mais elevados, ainda ele deve saber que a base, sobretudo, é Kabbalat Ol Malchut Shamayim, é ser submisso à vontade da Hashem. Se uma pessoa não possui Kabbalat Ol, não possui submissão para Hashem, pode-se infelizmente criar uma situação dele cair e perder os seus níveis elevados e cair para níveis bem inferiores, de tal maneira que ele pode chegar até ter uma vontade de querer se alimentar com insetos e répteis, Deus nos livre. E por isso encontramos em nossa parashá a ligação entre o início Vayhi Bayom Hashmini, que os Bnei Israel se encontraram num nível muito elevado, e no final, um exemplo e uma advertência para não cairmos, Deus nos livre. E cabe aqui a colocação que justo isto foi o pecado de Nadav Avihu, os dois filhos de Aaron. Eles queriam se aproximar para Hashem da forma que eles entenderam e da maneira que eles sentiram. Faltou Kabbalat Ol, submissão para Hashem, de se aproximar para ele da maneira que ele mesmo estipulou. Embora a intenção deles fosse nobre e a melhor possível, mas não foi da forma que Hashem estipulou e determinou. E agora vamos voltar para o início da nossa parashá. Nossa parashá começa com as palavras Vayhi Bayom Hashmini, e foi no oitavo dia. O Kli Yakar, um comentarista muito importante sobre o Chumash, apresentou a seguinte pergunta: por que que a Torá se expressa Vayhi Bayom Hashmini e foi no oitavo dia? Oitavo dia significa que houve uma continuação natural dos sete dias anteriores. É o oitavo que seguiu os sete anteriores. Mas quando olhamos no Chumash, encontramos o versículo que diz o seguinte: que Hashem ordenou os Kohanim, os sacerdotes, e vocês não vão sair da porta do santuário por sete dias, até que os sete dias do preparo vão se concluir, sendo que Deus vai consagrar vocês por sete dias. Os 7 dias eram dias do preparo do santuário. No 8º dia era um dia dedicado para Arão e seus filhos serem preparados para o sacerdócio. E por que que a Torá, falando deste dia, o chama 8º dia? E o Klei Yakar responde o seguinte, que a Torá, chamando este dia, 8º dia, está enfatizando o caráter extraordinário deste dia. Sendo que logo vamos encontrar o versículo, que Hayom Hashem Nir'a Alechem, que hoje Deus se revelará a vocês. E para explicar, porque justo neste dia, Deus se revelou aos Bnei Israel, a Torá faz questão de nos dizer que foi o 8º dia. Que o número 7, diz o Klei Yakar, é o número que nos lembra os 7 dias da semana, que representa a dimensão de nosso mundo, que de uma certa maneira é a dimensão humana ligada à natureza. Entretanto, o número 8 representa um nível que transcende a nossa dimensão e representa o nível da santidade. Tudo aquilo que está superior à natureza. E este é o motivo porque um Brit Milá, uma circuncisão, é realizada no próprio dia do Shabbat. Sendo que o Brit Milá, circuncisão, ocorre no 8º dia desde o nascimento. E Shabbat é o 7º dia. Em outras palavras, Shabbat pertence à dimensão humana, enquanto a circuncisão pertence ao reino da Kedushá, da santidade. E é óbvio que o reino divino supera o reino terrestre e humano. E para entender este assunto melhor, devemos esclarecer que o número 7 não engloba apenas o mundo secular, mundano, material e corriqueiro. Faz parte dos 7 dias da semana, o dia do Shabbat. Que o dia de Shabbat representa Shabbat Kodesh, um dia sagrado e um dia de santidade. Mas apesar disto, Shabbat é considerado como um dos 7 dias da criação. E devido a este fato, Shabbat ainda pertence aos 7 dias da semana, representando, conforme explicamos anteriormente, tudo o que se refere à dimensão humana. Mas o número 8 expressa aquilo que transcende os confinamentos do tempo e espaço, expressando aquilo que é totalmente unido com Hashem, com Deus, e não apenas com a forma que Hashem se relaciona com nosso mundo. E o Klei Yakar nos oferece um exemplo para demonstrar a importância do número 8. A harpa que será usada na época de Mashiach, vai ser uma harpa de 8 cordas. E a harpa que já foi usada no santuário no Bet HaMikdash era uma harpa apenas de 7 cordas. Obviamente, era uma harpa muito sagrada, mas não atingiu a santidade da harpa que vamos ganhar na vinda de Mashiach. Em palavras bem mais simples, na própria santidade existem níveis e graus. Existe o nível da santidade que podemos chamar a santidade de nosso mundo, que isto é representado através do número 7, que é confinado aos limites das capacidades humanas. Porém, existe um nível na santidade que transcende totalmente o nosso mundo, que vai além da ideia que Deus e o nosso mundo são entidades distintas e individuais. E isto é representado através do número 8, Vayihi Bayom Hashmini, e ocorreu no 8º dia. Mas pensando bem, a pergunta do Klei Yakar ainda não foi totalmente respondido. Se o 8º dia representa um nível de santidade que é além da nossa capacidade, que representa uma transcendência total da nossa realidade. Por que que é chamado oitavo dia? Demonstrando que há uma certa ligação entre os sete dias anteriores com este dia tão especial. E a resposta é a seguinte. Esta revelação supernatural e transcendental depende ainda em nosso esforço. A época messiânica será atingida através de nosso esforço e dedicação para Hashem atualmente durante o decorrer do exílio. Nosso esforço de consagrar o nosso mundo durante os sete dias que representam a dimensão humana vão produzir e trazer a resposta divina no oitavo dia, que é a época messiânica. Ou seja, apesar que a época messiânica é de um nível e grau totalmente diferente de tudo aquilo que conhecemos durante a época deste exílio que vivemos, mas mesmo assim devemos saber que a época messiânica será um produto e resultado de nossa labuta e esforço. Vai ser o oitavo dia, demonstrando que há uma continuação e um término e um aperfeiçoamento daquilo que nós iniciamos e nós demos a largada, o start e o início. Em termos práticos, isto significa que cada de nós deve se enxergar como arquiteto e construtor do grande santuário da Hashem. Cada ato que nós praticamos deve ser ato designado como objetivo de colocar mais tijolo e mais pedra neste grande edifício. Devemos saber que para construir Mishkan para Hashem, santuário para Hashem, não é suficiente apenas designar e dedicar alguns minutos por dia ou certos acontecimentos que ocorrem durante a nossa vida. Para tornar o nosso mundo uma grande moradia para Hashem, devemos encontrar em cada ato que praticamos, tanto faz quando qualquer de nós se alimenta, descansa, passeia, ou trabalha, ou se dedica para parnassar para o sustento da sua família, ou quando faz esporte, ou cuida de seu corpo, ou quando ele viaja. Em cada uma destas atividades, uma pessoa pode construir um Mishkan, uma moradia para Hashem, quando ele está consciente que ele está fazendo isto, Leshem Shamayim, para o nome da Hashem, a glória da Hashem, para Kedushá, para a santidade. E com isto, vamos atrair uma revelação divina que vai muito além da nossa capacidade. E se alguém duvida, será que nós temos esta capacidade de despertar revelações tão intensas da Hashem? É bom se lembrar uma história que normalmente encontramos na Agadá Shel Pesach. Quando a filha do faraó foi se banhar com as suas amigas, ela encontrou, bem distante, uma cestinha flutuando no rio Nilo, onde que se encontrava Moshe Rabbeinu, recém-nascido. Ela estendeu sua mão e aconteceu grande milagre. A mão dela se estendeu bem além daquilo que era natural e ela conseguiu, com grande milagre, alcançar a cestinha e, com isto, salvou Moshe Rabbeinu, que com tempo salvou o nosso povo e preparou o Bnei Israel para o recebimento da Torá. E a pergunta é óbvia. Da onde que ela sabia que a mão dela vai se estender? O que passou na cabeça dela estendendo sua mão, sabendo que jamais ia alcançar a cestinha que estava tão distante dela? E a resposta é bom avaliar e analisar. Ela entendeu que cabe a ela fazer o que ela pode fazer. E o resto está com Hashem. E assim também, cada de nós deve sempre lembrar. Cabe a cada de nós fazer o que, que está na nossa dimensão, na nossa capacidade. Sabendo sempre que a chama está conosco e o que nós somos incapazes de atingir e conseguir, a chama com certeza vai estender nossas mãos e capacidades e vamos atingir os níveis mais superiores até a revelação de Mashiach logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.